DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. 2 meses e meio depois, Venâncio Mondlane regressa a Moçambique. O candidato presidencial que afirma que irá tomar posse como novo presidente da República a 15 de janeiro aterra esta manhã em Maputo e daqui a instantes vamos para lá em direto. 1 mês após a passagem do ciclone Chido em Moçambique, as vítimas no distrito de Macufi e Pemba, na província moçambicana de Cabo Delgado, reclamam demora no apoio para reerguerem as suas vidas.
Estamos a ficar assim com os mãos cruzados. Nem tem emprego, nem na praia não, nem pelo menos uma coisa para comer não.
Sobre a mediação do conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, jornalista angolano diz à DW que Angola não pode exigir do M23 o cumprimento de um acordo de cessar-fogo por não ter um compromisso com o país.
O M23 nunca cumpre, e até porque também não se pode exigir ao M23 o cumprimento de um acordo que ele não participou.
E neste jornal analisamos ainda a diplomacia de topo da China em África, numa altura em que a atenção do Ocidente diminui. O calendário marca o dia 9 de janeiro, consigo deste lado António Deus, e começa agora mesmo o seu Jornal da Manhã. É o momento que marca a atualidade lusófona. Venâncio Mondlane regressa esta manhã a Moçambique. Fora do país desde 21 de outubro do ano passado, o candidato presidencial, que já anunciou que tomará posse como novo presidente da República de Moçambique no próximo dia 15 de janeiro, deverá aterrar esta manhã no Aeroporto Internacional de Maputo. E é para lá que seguimos em direto ao encontro do nosso correspondente da DW, Romeu da Silva. Bom dia, Romeu. Pelo que se sabe, o avião que transporta Venâncio Mondlane deverá aterrar na capital por volta das 8 horas locais, sensivelmente daqui a meia hora.
Muito bom dia. De facto, o destaque neste dia está virado para a chegada do candidato presidencial Venâncio Mondlane a Moçambique, depois de 3 meses, em parte incerta por alegada perseguição. Por causa disso mesmo, as vias de acesso ao Aeroporto Internacional de Maputo estão bloqueadas ao trânsito, e não só. Alguns cidadãos que tentam passar ou ir para lá têm sentido dificuldades, e só é permitido entrar às instalações do Aeroporto Internacional de Maputo quem tem viagem marcada, e deve provar isso com o bilhete, porque a polícia de quase todas as unidades está a impedir este acesso.
Romeu, pudemos perceber pelas nossas redes sociais que muitos moçambicanos queriam receber presencialmente o homem que apelidam de Presidente do Povo. Como é que a polícia está a tratar esta possível presença de apoiantes de Mondlane por aí no aeroporto?
Devo até deixar esta indicação de que há uma forte presença policial nos arredores do aeroporto. O que não se sabe, portanto, é isso. Esta presença policial é para proteger Venâncio Mondlane de uma possível invasão dos populares que prometeram estar em massa para o receber, ou proteger as instalações de possíveis excessos dos populares que podem criar cenários de vandalizações. Está a chover aqui na capital, e vimos alguns jovens, poucos, que diziam que vão sim receber Venâncio Mondlane, seja o que for que a polícia fizer. Não temos ainda informações sobre o itinerário de Venâncio Mondlane depois de sair do aeroporto ao longo do dia de hoje, mas certamente que este regresso de Venâncio será manchete na mídia. E devo até voltar a realçar isso, está mesmo difícil entrar e ter acesso às instalações do Aeroporto Internacional de Mavalane, e vamos ver se depois, ao longo portanto, do dia, depois da chegada de Venâncio Mondlane, conseguiremos mesmo ter este acesso, porque mesmo os jornalistas que se fazem presente lá passam por imensas dificuldades para ter este acesso. Mas vamos ver o que vai acontecer ao longo do dia de hoje.
É isso mesmo. Muito obrigado, Romeu da Silva, nosso correspondente da DW África em Maputo, a acompanhar a chegada do candidato presidencial Venâncio Mondlane. Agasalha-te bem, Romeu, que a gripe anda aí, e faça chuva, faça sol, a DW está em todas as frentes. E é para esta frente que abrimos agora o espaço ouvinte esta manhã, em que lhe perguntamos que expectativas tem com a chegada de, com o regresso de Venâncio Mondlane 2 meses e meio depois a Moçambique. O Max e o Sten escreve-nos que, se a vinda do Venâncio for para para promover a paz e a concórdia entre os moçambicanos será bem-vindo. Caso contrário, seria melhor que não voltasse. Já a Láusia de Jesus escreve-nos que pela primeira vez vai receber alguém no aeroporto. Força, Venâncio Mondlane. Já sabe que antes do final desta emissão ainda vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E os partidos da oposição angolana, reunidos na Frente Patriótica Unida, escreveram ao presidente moçambicano Filipe Nyusi pedindo proteção para Venâncio Mondlane, considerando que pôr em causa a sua integridade física ou prendê-lo pode conduzir o país ao caos. A carta é assinada pelos dirigentes da UNITA, Adalberto Costa Júnior, do Bloco Democrático Filomeno Vieira Lopes, para já servir Angola Abel Chivukovuko e Francisco Viana, da sociedade civil, que lembram as mortes de motivação política de personalidades ligadas a Mondlane e ao seu partido em circunstâncias não esclarecidas. Ainda em Moçambique, pelo menos 18 tribunais foram vandalizados durante os protestos pós-eleitorais, disse ontem o presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muxanga, alertando para a perda de processos dos tribunais vandalizados contabilizados. Um é da cidade de Maputo, 2 da província de Maputo, 2 de Gaza, no sul do país, 8 da Zambésia e 5 de Nampula, já a norte de Moçambique. O presidente Filipe Nyusi lamentou a destruição dos tribunais e pediu aos moçambicanos uma reflexão sobre a democracia. E o chefe de Estado português anunciou ontem ter recebido uma carta do presidente moçambicano cessante, Filipe Nyusi, a convidá-lo para a posse do seu sucessor e outra de Venâncio Mondlane, a informá-lo do seu regresso hoje ao país. Marcelo Rebelo de Sousa divulgou a recepção destas duas cartas numa nota publicada no site oficial da Presidência da República na internet. E Angola está a enfrentar um surto de cólera. E o presidente do Sindicato dos Médicos, Adriano Manuel, disse ontem que a falta de saneamento, o aumento da pobreza e o desinvestimento na saúde preventiva potenciam o surgimento da doença no país. Adriano Manuel destaca que não faltaram avisos.
Aumentou a pobreza no nosso país. E as pessoas estão a lutar pela sobrevivência. E vão à busca de comida no lixo. Não há tratamento da água. Isso influencia negativamente para que tenhamos cólera no nosso país. Se a cólera continuar, não há no nosso país um sistema que vai conseguir controlar a cólera, porque não há medicamentos.
Na Guiné-Bissau, o presidente Umaru Sissoko Embaló desvalorizou as notícias de um alegado esquema de corrupção que aponta para desvio de dinheiro do país por parte de governantes que seria depositado num banco em Portugal. Passa a citar as palavras do Umaru Sissoko Embaló, diz que para si isto é uma palhaçada e que sabe qual é o espírito da imprensa portuguesa em relação à Guiné-Bissau, defendeu então Embaló em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de lançamento de um livro no Centro Cultural Português em Bissau. E em Cabo Verde, o Tribunal Constitucional considerou irregular que o orçamento anual da Comissão Nacional de Eleições seja aprovado como uma despesa do Parlamento por colocar em causa a sua independência, anunciou o organismo eleitoral. A decisão diz respeito a um requerimento feito pelo provedor de justiça face ao orçamento da Assembleia Nacional para 2023.
DW África. Deutsche Welle.
De volta a Moçambique, as vítimas do ciclone Chido, no distrito de Mecufi e Pemba, na província de Cabo Delgado, reclamam demora no apoio para reerguerem as suas vidas. Dizem que continuam a viver ao relento por falta de abrigo, no momento em que chove constantemente na região. Delfim Anacleto tem mais detalhes a partir de Pemba, no norte de Moçambique.
Muitas das vítimas do ciclone Chido, que fustigou o norte de Moçambique no final de 2024, continuam a enfrentar dificuldades no distrito de Mecufi, o mais afetado pelo mau tempo. Abdul Selman, residente na aldeia de Sassalane, perdeu tudo durante o ciclone e hoje vive em condições precárias.
Estamos a ficar assim com os mãos cruzados. Nem tem emprego, nem na praia, não. Nem pelo menos uma coisa para comer, não.
Outro morador, Eusébio Rashid, também residente na mesma aldeia, relata problemas relacionados com abrigo e alimentação.
Não temos lugar para dormir, não temos boas refeições, nossas mandiocas secas acabaram molhando com água. Epa, tudo quase está destruído. Desde que aconteceu esse ciclone, não é? Ajuda ainda não vi. São pessoas, talvez, que têm famílias que têm vindo para aqui, então distribuíram um pouco para a família dele.
Algumas famílias afetadas pelo devastador ciclone afirmam ter sido registadas para receber apoio humanitário, mas alegam que a ajuda ainda não chegou. No bairro municipal de Mahat, em Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, há igualmente famílias afetadas que se encontram sem meios para se recomporem. É o caso da residente Ana Maria. Tinha 3 casas, uma onde albergava crianças, outra era ocupada por locadores e a maior é onde vivia. Tudo foi destruído e não sei como voltar a construir. Grande parte das famílias que perderam as suas casas a 15 de dezembro estão a reaproveitar chapas de zinco e outros materiais danificados para cobrir parte das paredes e assim obter algum espaço para se acomodarem. No entanto, quando chove, o pouco que restou fica submerso pela água da chuva. As autoridades reconhecem a necessidade de acelerar a assistência às vítimas temporal com enfoque na entrega de abrigos. António Supeia é secretário de Estado de Cabo Delgado.
Ainda estamos preocupados com a questão de abrigos, porque nós estamos no período chuvoso e este período chuvoso precisa de alguma proteção. Ainda encorajamos as equipas do terreno, os nossos parceiros, para podermos fornecer o material que existe do abrigo.
O dirigente reconheceu durante o encontro do Comitê Operativo de Emergência Provincial que há baixas percentagens de apoio nesta vertente de abrigo.
Temos percentagens muito baixas, por exemplo, em Metus, que é preciso aumentarmos a nossa velocidade em relação a Metus. Temos ainda percentagens baixas em Xiúr. Temos que continuar a dar o esforço.
Delfina Cleto, DW.
E os rebeldes do M23, a que a ONU confirma terem apoio do Ruanda, tomaram de assalto a cidade de Masisi, no Kivu do Norte, na República Democrática do Congo. Em entrevista à DW África, o jornalista angolano José Gama diz que Angola não pode exigir do M23 o cumprimento de um acordo de cessar-fogo, porque o M23 não tem compromisso com Angola. Explica ainda que a mediação que Angola está a fazer é entre o Congo e o Ruanda e não diretamente com os rebeldes do M23.
A questão do Congo tem 2 mediadores. Tem Angola, que está a ajudar no restabelecimento das relações diplomáticas entre o Congo e o Ruanda, e não envolve o M23 nesta mediação. E tem a segunda mediação, conduzida pelo Quênia, que envolve o M23, a RDC e o Ruanda, e é uma mediação para pôr fim ao conflito. Internamente, Angola tem-se questionado qual é o papel, de facto, que Angola está a desempenhar. E com esta tomada de Masisi que Angola está a denunciar e a reprovar, Angola toma uma posição reprovando o M23. Mas, na verdade, o M23 nunca teve contato com Angola. Uhum. Não sente que não tem compromisso com Angola. Uhum. Por isso é que quando Angola denuncia passar fogo, o M23 nunca cumpre. E até porque também não se pode exigir ao M23 o cumprimento de um acordo que ele não participou.
Então explica-se por já, provavelmente, esta visita também de William Ruto a Angola num momento tenso na região.
Pode ser para também para abordarem esta questão, porque é o Quênia o principal facilitador para o restabelecimento da ordem constitucional naquela região do Congo. E João Lourenço precisa do Quênia para dialogar e também a Angola tem estado a ser pressionada, porque ela tem estado a perder credibilidade, porque até então ela está há mais de 3 anos nesta mediação e nunca sofreu, nunca observou efeitos positivos.
Faz sentido Angola continuar ainda nesta batalha?
Faz algum sentido, porque o presidente de Angola está numa luta para a afirmação externa e ele está com uma categoria que é o campeão da paz. E ele quer fazer jus a esse nome. Então precisa de levar a cabo que desta mediação pessoas em Angola verem que ele está a mediar, que ele está com uma dimensão regional. E amanhã, quando ele for para o terceiro mandato,
vai pegar também isso para buscar um pouco de legitimidade, para dar a entender que tem legitimidade internacional, muito aceite, e que era bom que ficasse mais ainda um pouco no poder para concluir esses trabalhos de mediação e de outros contactos a nível da África que ele está perfeito. Portanto, é um trabalho que está a ser feito para depois colher dividendos à política doméstica angolana. Por isso é que é do interesse de Angola e não desistir, mesmo que as outras partes não estejam a cumprir ou estejam a violar, mas Angola é capaz de ir a ter mais à frente ou mais longe para tentar construir esta imagem de facilitador ou de mediador.
Ouvimos José Gama, jornalista angolano residente na África do Sul, reagindo à tomada da cidade de Masisi, no Congo, numa altura em que Angola desdobra-se na mediação das tensões entre o Congo e o Ruanda. O presidente cessante dos Estados Unidos da América, Joe Biden, fez a sua primeira visita à África, com paragem em Cabo Verde antes da estadia em Angola em dezembro, durante o crepúsculo do seu mandato. Em contrapartida, o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, manteve uma tradição de 3 décadas de fazer dos países africanos as primeiras entradas no calendário diplomático de Pequim. Até ao final desta semana, Wang visita a Namíbia, a República Democrática do Congo, o Chad e a Nigéria. Já o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, começou 2024 com visitas a Cabo Verde, Costa do Marfim, Nigéria e Angola. No entanto, a diferença entre as abordagens dos Estados Unidos e da China é gritante, de acordo com o analista nigeriano Ovigua Egwegu, que investiga o envolvimento da China em África. Um dos parceiros visita o país quando é tempo de o fazer. Um dos parceiros faz a tradição. Isso não é algo que se possa sequer debater, porque 35 anos de consistência é algo que se pode facilmente caracterizar como tradicional, por oposição a eu venho este ano, se calhar, não sei quando é que nos vamos voltar a ver, certo? Mas o que está em causa é sempre o simbolismo, mas também a substância. A substância tem de estar muito em foco, porque a substância da relação é o que vai fazer com que a relação se torne efetiva. Para Christian Guerrero-Nima, analista do projeto China-Sul Global, a vantagem da China reside no facto de as potências ocidentais, especialmente a Europa, estarem a lutar para se envolverem com os países africanos de uma forma que agrada aos próprios líderes. O fosso económico entre a Europa e a África é demasiado grande, em termos de infraestruturas e de nível de desenvolvimento, que não sabe que tipo de oferta colocar em cima da mesa para que os países africanos possam tentar. A decisão de Wang de visitar a África, especificamente a República Democrática do Congo, é estrategicamente importante. O país tornou-se co-presidente do Fórum de Cooperação China-África, que define a agenda das relações entre si. Muitos analistas acreditam que a China utilizou esta cimeira para formalizar iniciativas que planeia levar a cabo em toda a África, iniciar novos compromissos e prometer mais de 50 milhões de euros em nova assistência financeira às nações africanas. No entanto, a economia chinesa tem vindo a abrandar nos últimos anos e os países africanos oferecem oportunidades importantes para as empresas estatais chinesas de infraestruturas que enfrentam uma procura reduzida de projetos a nível interno, uma vez que muitos governos locais endividados reduzem as despesas. Mas para o analista Ovigue Egwegu, a China, ao continuar a dar ênfase ao comércio em África, está a começar a colher o que semeou. Apesar dos problemas do continente, este tem uma população e uma classe média em rápido crescimento e para um país orientado para a exportação como a China, é um mercado externo para compensar as atuais ansiedades geopolíticas. O desafio, na perspectiva chinesa, é preparar os consumidores e os mercados africanos para os produtos chineses. A visita do Wang ao Chad, que em dezembro terminou abruptamente um acordo militar com a antiga potência colonial França, levantou dúvidas em alguns setores. No entanto, o analista Christian Nima acredita que a visita do Wang Yi ao Chad não está relacionada com o facto de os militares franceses terem sido convidados a sair. Vamos definitivamente ver mais remessas militares para lugares como o Mali e o Burkina Faso, países que estão à procura de novos parceiros de segurança para além da Rússia. As exportações militares da China são mais fáceis e mais baratas. Apesar do aumento das vendas de armas chinesas na região, os analistas acreditam que o desafio para a China nos Estados do Sahel será formar relações triangulares com os Estados e com a aliada Rússia, que ofereçam complementaridade em vez de competição. E na atualidade internacional, digo-lhe que o presidente do Chad garantiu ao ministro dos Negócios Estrangeiros da China que o seu país vai conceder todas as facilidades aos investidores chineses durante o encontro entre os dois na capital do Chad, N'Djamena. Facebook, perguntámos-lhe o que espera do regresso de Mondlane a Moçambique e os nossos ouvintes querem receber pessoalmente o candidato presidencial. Não temos tempo para mais. Muito obrigado. Logo, Amós Fernando traz as novidades no Jornal da Noite. Até lá, tenha uma ótima quinta-feira, sempre que possível na companhia da sua DW África. Obrigado, um bom dia, boa quinta-feira e até amanhã.